Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Olá, este é o programa Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Aliás, esse é o nosso momento especial de pararmos um pouquinho para meditarmos nas grandezas da palavra do Senhor Deus. Hoje eu tenho um assunto intrigante para conversar com você. Um texto da Bíblia que sempre me incomodou muito. Ele está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 24. É um fato que aconteceu um pouco depois que o homem e a mulher pecaram, um pouco depois que o pecado entrou nesse mundo. Aqui está escrito que o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou uma espada para impedir com que eles entrassem novamente no jardim. Veja o que diz o verso. Gênesis 3, versos 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, lançou o homem fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Quando eu lia isso aqui, sempre achava Deus muito rude, achava um Deus áspero, expulsando o homem e a mulher que ele mesmo havia criado do jardim do Éden, lugar que ele havia criado para os dois viverem. Deus às vezes não parece rude para você, áspero? Existe um verso na Bíblia que afirma que Deus não deixa com que sobrevenham provações maiores do que as que podemos suportar. Mas outro dia, um casal chegou para mim e disse: "Pastor, nossa filha mais velha suicidou. Nós já estamos velhos, pastor, cansados. Nós achamos que essa provação é demais para nós. Que esperança nós podemos ter da salvação e da vida eterna da nossa filha?" Muitas vezes Deus parece muito rude. Muitas vezes essa vida parece muito rude. Na vida a gente passa por experiências muito diferentes. E cada filho provoca uma reação diferente em nós. Há pouco tempo atrás passei pela experiência de levar nosso filho mais novo para o seu primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula é sempre uma coisa surpreendente, esperada, aguardada. O dia que antecede o primeiro dia de aula é emocionante. Experimentar o uniforme, encapar os livros, separar todo o material. As crianças gostam disso. Era o primeiro dia de aula, eu levei os nossos três filhos para a porta da escola. O primeiro desceu, o segundo, e lá se foi o terceiro. Todo animadinho. Era o primeiro dia de aula. Eu, como pai, estava preocupado. Como será que ele vai se sair? Por isso, quando acabou o período de aula, ali perto do meio-dia, eu já estava com o carro parado na frente da escola. Talvez você já tenha passado por isso também, né? Se não passou como pai, com certeza passou como filho, como aluno. Daqui a pouco os três saíram de lá, o mais velho, do meio, o mais novo veio. E eu, curioso, querendo saber como é que foi o primeiro dia de aula, poucas palavras. Nossos filhos são assim, né? Passam um dia inteiro longe de nós e a gente pergunta: "Como é que foi o dia?" E eles dizem: "Bom." "E aí, filho, como era a sala de aula, a professora?" "Bom, legal." "Mas, e aí, você gostou?" "Gostei." "Tá bem, amanhã voltamos para a aula." Dia seguinte, parei o carro na frente da escola, o primeiro desceu, o segundo, o terceiro resistia, e eu digo: "Filho, vamos, você vai para a escola?" E ele começou a chorar: "Eu não quero ir para a escola, eu não quero ficar nessa escola." Disse: "Filho, mas você disse que tinha gostado, que tinha sido bom." "Eu não quero." E começou a chorar. De repente eu estava ali numa encruzilhada, pensava comigo mesmo: "E agora, como é que nós vamos fazer? Se eu forçar o menino a ficar, quem sabe ele vai tomar trauma da escola? Coisa de pai moderno, você sabe." De repente disse: "Vamos para casa, tudo bem." Levei o menino para casa. De noite coloquei sentado na cama dele e, como ele é filho de pastor, ele sabia o que vinha pela frente: sermão. "Filho, hoje você voltou, mas a partir de amanhã você vai ficar na escola, tal, tal, tal." E disse um monte de coisas para ele. "Tá bem," ele concordou. Só que no outro dia, ele aprontou a mesma cena. Na hora de ficar na escola, ele quis voltar para casa e começou a chorar e abriu o berreiro. Naquele momento eu estava realmente numa enrascada. Se eu o levasse para casa de volta, nunca mais ele queria ir para a escola. Então, eu tive que forçar. Tirei forças de onde não tinha e disse: "Você vai ficar na escola sim, desce já desse carro." Ele começou a chorar mais ainda, assustado, abriu a porta do carro, desceu, eu dei um sinal para a tia lá do portão e arranquei com o carro, só até na esquina. Voltei um pouquinho, o suficiente para olhar quando ele entrava para a escola de mão dada com a tia, enxugando as lágrimas do seu rostinho. Isso era como uma punhalada no meu coração de pai. Eu sabia o que ele estava passando. Era o choque de dois mundos. Primeiro mundo, o mundo que ele vivia em casa, onde até ali ele era o reizinho. Tudo que ele fazia era bonitinho. O reizinho do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, titio, titia, dos irmãos. Agora ele se encontrava com o mundo da escola. Ali era o mundo da competição. Para ser alguém, ele tinha que provar que era bom. Até as roupas das crianças eram iguais à roupa dele. A professora nem sabia o nome dele ainda, era o primeiro dia de aula. Se eu pudesse resumir o que meu menino sentia em uma só palavra, eu diria que ele se sentia desamparado. Meu pai me desamparou nesse mundão aqui e agora eu tenho que ficar aqui. E eu sei disso porque eu passei a mesma coisa que ele quando eu era menino. Não me lembro de muita coisa, mas me lembro que eu ficava esperando o momento de dar o sinal. Minha pergunta era: será que minha mãe vai estar lá esperando? Quando deu o sinal, eu saí correndo e lá estava ela. Ela me disse a coisa mais simples do mundo: "Filho, a aula acabou, vamos para casa." Mas aquilo me soava como poesia. Vamos para casa. Sabe de uma coisa? Quando Deus colocou o homem e a mulher para fora do jardim, ele colocou os dois com um uniformezinho da humanidade. Aqui em Gênesis, um pouquinho antes do verso que nós lemos, no próprio capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: "Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu." A pele significava que Jesus iria morrer. Um cordeiro tinha morrido no lugar do homem. O homem deveria ter morrido. Mas Deus agora os vestiu com a pele do cordeiro, como quem dizia: "Filhos, vocês estão continuando vivos por minha causa. Vocês estão vivos porque eu prometi morrer no lugar de vocês. Agora, filhos, vocês não podem ficar aqui em casa. Vão ter que ir para a escola da vida para aprender as lições. E a escola da vida é onde nós vivemos até hoje. Aqui nós aprendemos as duras lições que essa escola nos promete." Sabe, um dia houve uma comoção no universo. E o Deus, o Pai, deixou o universo e veio aqui e viveu as mesmas lições que nós vivemos aqui na escola da vida. Aqui ele aprendeu a lição do desamparo, da dor, do sofrimento, da fome, da morte, da aflição. E sabe, daqui a pouco ele vai voltar. Ele já fez a pior parte. Agora falta ele buscar a você e a mim. Daqui a pouco ele vai voltar. O Senhor Jesus vai chegar e vai dizer para você e para mim: "Filho, sua aula acabou, vamos para casa." Deixe o Senhor tomar conta da sua vida, fique ao lado dele, decida-se por Jesus.
Tudo que eu criei foi para você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia, contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu? E agora então o vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas, eu não mudei. Cheio de amor, volte pra mim. vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei e vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não dei. Ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos. Minhas mãos estão feridas. Eu não mudei. Ainda sou o mesmo. Tão cheio de amor. Volte pra mim.
Junto com você. Deus amado, toma posse da nossa vida enquanto vivemos na escola da vida. Somos teus. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.